valor de mais de 630 milhões de euros só em 2023, peço desculpa. E por isso saúda-se a sua prorrogação para 31 de dezembro de 2026, mas saúda-se também a intenção do Governo de melhorar ainda mais o regime a partir de 2027. Em segundo lugar, o reforço da eficiência do regime. Por um lado, com a não prorrogação da possibilidade de aplicação indireta do SIFID 2 através dos fundos de investimento, como já foi dito, esta solução justifica-se pelo facto de existirem hoje nos fundos recursos que não foram investidos num valor superior a 1.000 milhões de euros, o que contraria por completo a lógica do regime, mas é importante dizer que esta não prorrogação não afeta os investimentos já realizados, como é acompanhada do alargamento do prazo de 3 para 5 anos para que esses investimentos e esse valor de 1.000 milhões de euros possa efetivamente chegar à economia e às empresas. Em matéria de eficiência, também se saúda o facto de haver um alargamento das atividades elegíveis para efeitos do SIFID. Até agora era só atividades de inovação, de investigação e desenvolvimento, agora passa também a aplicar-se a investigação e inovação produtiva relacionadas com a investigação anterior. Para terminar, dizer que depois da redução de 2 pontos percentuais no IRC, de 21% para 19%, e depois da linha trajetória traçada para reduzir o IRC até 17% em 2028, o Governo aposta agora no reforço do regime fiscal de apoio à inovação das empresas em Portugal. São dois sinais muito poderosos, no sentido não só de modernizar a nossa economia, como apostar na inovação. E, sobretudo, são dois sinais que reforçam o contraste com uma década socialista perdida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar as senhoras que está a Estado, Sr. Ministro, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. A proposta de lei que hoje aqui discutimos introduz alterações relevantes ao regime do SIFID, Sistema de Incentivos Fiscais, Investigação e Desenvolvimento Empresarial. É um instrumento, há mais de duas décadas, tem sido apresentado como central na política pública, na promoção da investigação e no desenvolvimento empresarial em Portugal. O Governo justifica estas alterações com a necessidade de reforçar a eficácia e a racionalidade da despesa fiscal, evocando avaliações que apontam para um desfasamento significativo entre benefícios fiscais concedidos e o investimento efetivo realizado em investigações de ID, em particular no SIFID indireto. Este diagnóstico merece, de facto, atenção, até porque um estudo realizado pela nova SPE sobre fundos SIFID, que nos foi dado a conhecer em audição realizada nesta Casa, mostra uma análise muito diferente, Sra. Secretária de Estado, daquela que poderá estar prevista na sua proposta de lei, nomeadamente no fim do SIFID indireto, o que poderá prejudicar o setor do capital de risco em Portugal. Não conhecemos de forma transparente a taxa real de execução dos investimentos, o impacto económico efetivo do regime em termos de IRC, numa avaliação contrafactual que nos evidencie o que poderia acontecer ao investimento na ausência deste mecanismo. Estamos, assim, perante uma alteração estrutural de um benefício fiscal relevante, sem uma avaliação robusta que permita ao Parlamento decidir de forma plenamente informada. Acresce que o fim da impossibilidade futura de aplicação indireta do SIFID através de fundos de investimento levanta um problema sério de previsibilidade e confiança. Neste modelo foi criado, promovido e sucessivamente ajustado pelo próprio Estado, levando muitas empresas e investidores a incorporá-lo nas suas decisões de médio e longo prazo. A sua eliminação, ainda com regime transitório, transmite um sinal de instabilidade que poderá ter efeitos negativos na atratividade do país para investimento em inovação. Há também um facto que não pode ser ignorado: o impacto do financiamento das startups tecnológicas e projetos de elevado risco que encontram nos fundos SIFID uma das poucas fontes de capital paciente disponível no mercado nacional. O Governo elimina este canal, mas não explica de forma clara que instrumentos o substituirão. Por outro lado, a introdução da inovação produtiva como despesa elegível procura responder à dificuldade de aplicação de fundos já existentes. A intenção é compreensível, mas sem critérios rigorosos e fiscalização eficaz, existe o risco de diluir o foco do CIFID, transformando num instrumento de apoio indireto ao investimento produtivo tradicional com sobreposição de outros programas públicos. Finalmente, importa sublinhar que o Governo prorroga o ZIMA até 26, mas adia por um grupo de trabalho, sempre um grupo de trabalho, futuro a revisão deste modelo. Senhor Secretário de Estado, esta proposta levanta mais perguntas do que respostas. O combate à ineficácia é legítimo, mas não pode ser feito à custa da previsibilidade, da transparência e do financiamento da inovação empresarial. Exigimos dados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já terminou o seu tempo. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a presente proposta prorroga o sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial até 2026. Entendemos que a estabilidade dos incentivos à investigação e desenvolvimento é essencial para dar previsibilidade às nossas empresas que inovam, que criam um emprego qualificado e acrescentam valor à economia. Mas esses incentivos têm que ser feitos com maior rigor e transparência. Para nós, o essencial é simples. Os incentivos fiscais têm que chegar às pequenas e médias empresas, às startups, aos centros de conhecimento e não ficar concentrados em esquemas financeiros opacos. Exigimos assim clareza nos incentivos, envolvendo, acima de tudo, o Parlamento nesta discussão e quiçá, na respectiva regulamentação. Apoiamos a inovação, apoiamos a ciência, mas exigimos transparência, eficácia e justiça fiscal. E é isso que os portugueses esperam deste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Portugal tem 1 milhão de empresas, mais de 4 milhões e 500 mil pessoas trabalham no setor privado. Este é o motor da nossa economia, é o motor de riqueza e é um motor de prosperidade também. Mas poderia ser muito mais se o Estado não se metesse no caminho. Vamos perceber como é que chegamos até aqui. Em primeiro lugar, o Estado esmaga as pessoas e as empresas em impostos. Como consequência, as pessoas e as empresas ficam com menos capital para investir, incluindo a investigação e desenvolvimento. Então, o Estado cria um mecanismo que permite ir buscar parte desse capital desviado em impostos, desde que faça investigação e desenvolvimento. Para isso, cria-se mais uma máquina no Estado, alimenta-se consultoria especializada e multiplica-se burocracia. As empresas, muitas vezes sem capacidade para fazer investigação e desenvolvimento elas próprias, são então empurradas para financiar quem o faça. E, entretanto, o Estado descobre que este mecanismo indireto, que o próprio Estado criou, gera distorções e deixa capital parado. E agora responde a uma falha do Estado, com exceções, com regimes transitórios, com tetos, prazos diferenciados e ainda inovações semânticas como inovação produtiva complementar. Citando aqui Ronald Reagan, se se mexe, taxe-se. Se continua a mexer, regule-se. Se parou, subsidie-se. Ora, está fechado o ciclo do intervencionismo. É que ao permitir que 20% do capital vá para a inovação produtiva, seja lá o que isso for, verdade seja dita, é aliás uma confissão de derrota. Estamos basicamente a dizer que nem todo o dinheiro vai para investigação e desenvolvimento, mas pelo menos que algum sirva para alguma coisa também. Ora, senhores membros do Governo, o Estado não foi criado para dizer às pessoas e às empresas onde devem investir o seu capital. Foi criado para garantir condições de estabilidade, de liberdade, de previsibilidade e confiança, para que o capital seja alocado pelas pessoas e pelas empresas para criar valor e não feito por quem regula. E na Iniciativa Liberal nós iremos continuar a pugnar por uma redução alargada de impostos para que as pessoas sejam livres para criar, empreender, produzir, inovar e investir. E segundo um estudo da nova SBE, quando nós devolvemos o dinheiro às pessoas, o dinheiro do IRC, isso tem impacto. Nas empresas estudadas, o emprego aumentou 50%. O investimento aumentou 40% a 50%. O retorno para a empresa aumentou 50%. O salário dos trabalhadores, a produtividade, aumentou também. Não investiram diretamente em investigação e desenvolvimento, permitiram que os outros o fizessem e receberam o seu IRC de volta. E, portanto, se assim é, através deste mecanismo complexo, imagine-se se fosse... Se baixássemos diretamente os impostos às empresas, o que é que elas não poderiam fazer? E por isso, por estes motivos, vamos continuar a lutar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, para uma intervenção. Senhores deputados, já passámos. A sua intervenção já terminou. Agora é a intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia. Pode ser? Pode ser? Muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Voltamos hoje a discutir o CIFID, um benefício fiscal em sede IRC que subtraiu ao Estado, só entre 2018 e 2024, mais de 3.700 milhões de euros, a que se somam os 3.100 milhões de euros entre 2006 e 2019. Voltamos a perguntar: afinal, onde é que fica o benefício? O PCP não tem dúvidas de que a investigação e o desenvolvimento é uma ferramenta fundamental para a evolução e a dinamização e a modernização dos meios de produção, com incorporação tecnológica nos processos e nos equipamentos. São, aliás, o consabidamente baixíssimo investimento público e privado e a baixa incorporação tecnológica que explicam a baixa produtividade aparente do trabalho, ou seja, o baixo investimento de capital nos setores produtivos. O país precisa de acabar de vez com o CIFID, que, sendo temporário, vigora afinal há 3 décadas, senhores deputados. A proposta de lei do Governo pretende prolongar por pelo menos mais um ano, ao mesmo tempo que subordina a Fundação para a Ciência e Tecnologia à Agência Nacional para a Inovação. E assume que quem manda na política portuguesa de investigação e desenvolvimento é o capital privado e só o capital privado. O CIFID foi referenciado pela autoridade tributária por fraudes generalizadas. Em resposta ao PCP, o Ministro de Estado e das Finanças assumiu que só desde 2020 foram detectadas 1.182 situações envolvendo 29 milhões e 700 mil euros. O PCP opôs-se aos prolongamentos e alterações sucessivas ao CIFID, porque não cumpre o propósito de aumentar a despesa com atividades de investigação e desenvolvimento em benefício da sociedade. Portugal precisa de uma política decidida pelo país para suprir os gravíssimos déficits, designadamente alimentar e de produção industrial, que conduz à alteração do perfil de especialização, que rejeita os baixos salários, que põe a termo a expulsão de jovens qualificados para o estrangeiro e, já agora, que rejeite o pacote laboral. As prioridades da política de investigação e desenvolvimento não podem ficar aos critérios do capital privado. Mas vem o Governo apresentar nesta proposta a eliminação, pasme-se, da exigência de prévio reconhecimento da idoneidade em matéria de investigação e desenvolvimento. É avançar em marcha atrás.
Tá, muito obrigado. Sr. Deputado, terminou o seu tempo. Sr. Deputado Hugo Carneiro, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Tem sido muito curiosa esta discussão que hoje aqui estamos a fazer sobre esta matéria, porque, de facto, eu chego à conclusão que há muitos dos senhores deputados que estão completamente desfasados da realidade, não só...